O Senado faz hoje o segundo seminário de Política e Novas Mídias. A abertura será às 9h30 com o secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita, e já na sequência, às 10 horas, a primeira palestra com o título PR 2.0, Novo Paradigma da Assessoria de Imprensa. Quem vai falar sobre esse assunto é Marcelo Minuti, que é da agência FSB PR Digital, com quem eu converso agora, antecipando um pouquinho do que vai ser falado no seminário. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Tudo bom?
Tudo bem. Marcelo, as mídias sociais são um fenômeno recente, né? Temos aí, talvez se a gente contar, menos de 10 anos, né? Dessa novidade, e na política um pouco menos ainda, porque afinal os políticos começaram a usar, se deram conta da importância das mídias sociais, claro, um pouco depois delas surgirem e ganharem a relevância que estão ganhando. Como é que tem sido o comportamento de políticos, principalmente no gerenciamento de crises, no uso das mídias sociais?
Hoje, acho que existe já um consenso geral que não tem como ficar fora desse mundo, né? Não tem como correr para outro lado, fingir que não existe, porque a gente vê casos como o da Ficha Limpa aí, com grande mobilização digital, e que leva as pessoas a apoiarem ou não determinadas causas, né? E os políticos estão seguindo esse caminho também, estão se conectando mais às pessoas através dessas redes sociais. E você citou o caso do gerenciamento de crise. Para o político em si, o gerenciamento de crise em redes sociais, principalmente, é um ponto fundamental para ele poder construir a sua imagem perante o eleitorado. Então, cada vez os políticos estão mais próximos dessa atividade aí.
Nós tivemos um exemplo claro do uso das mídias sociais numa campanha política, que foi o exemplo talvez o mais bem acabado até hoje ainda, que foi a eleição do presidente Barack Obama em 2008. Isso, claro, num país como os Estados Unidos, que tem um acesso à internet, à informação muito mais avançado ainda do que o nosso aqui no Brasil. Qual o peso das mídias sociais nessa próxima eleição agora que a gente vai ter em outubro, que é uma eleição localizada, uma eleição municipal e uma campanha, uma micro-campanha, se comparada com a campanha presidencial?
Eu acho que a gente vai ter uma penetração boa já nessa campanha, agora do segundo semestre. E você citou o exemplo do Obama, e o Obama fez uma coisa que realmente fez a diferença. Na verdade, a campanha do Obama não foi articulada totalmente através do meio digital. Ele usou o meio digital como uma plataforma para engajar as pessoas no seu dia a dia, na sua rotina diária. Então ele criava ambientes e formas das pessoas compartilharem informações e trocarem e montarem comitês reais, físicos, nas suas cidades, nos seus bairros, mobilizando as pessoas, entregando conteúdo, formas que elas poderiam defender as ideias. Isso, na verdade, fez com que as redes sociais funcionassem na campanha do Obama como um grande catalisador de informações em tempo real para a militância que estava na ponta. E eu acho que os políticos conseguirem construir esses canais de interação via redes sociais com o mundo real aqui, o mundo físico, no dia a dia da campanha, é que vão ter os melhores resultados. O que a gente vê muito acontecer, e isso acho que é até um pouco culpa da forma que as redes sociais são vendidas, é que a pessoa só precisa entrar nas redes sociais que tudo vai dar certo, né? Que tudo vai funcionar. Mas isso exige uma articulação muito, muito grande, fora das mídias sociais, principalmente com os influenciadores que têm um pé no mundo offline e um pé no mundo online.
Estou conversando com o Marcelo Minuti, ele faz uma palestra logo mais às 10 horas no segundo seminário de Política e Novas Mídias aqui no Senado Federal. Marcelo, no caso, voltando à questão de uma crise ou de gerenciamento de crise, quem responde nesse caso, numa campanha política ou mesmo na cobrança de um mandato de um político? Ele deve responder ou isso caberia à assessoria de comunicação?
Cada caso é um caso, né, Jefferson? O que acontece muito é que precisa normalmente de uma assessoria, principalmente os políticos que não têm uma familiaridade muito grande no dia a dia com esses ambientes digitais, até para que não acabe criando um fato, surgiu uma crise, essa crise é aumentada por uma resposta indevida ou mal colocada. Então, a assessoria de pessoas que entendam do assunto é, muitas vezes é importante para os políticos que não têm essa familiaridade.
Uhum.
Mas o que eu gosto de salientar nessa questão do gerenciamento de crise é que o gerenciamento de crise ele não começa quando a crise se instaura. Na verdade, ele tem um trabalho anterior muito, muito grande, onde você faz todo um mapeamento de influenciadores, tanto os influenciadores que estão do lado positivo, do lado que apoiam um determinado candidato, quanto aqueles influenciadores que não apoiam. E quando a crise se instaura, essa é uma das etapas, né? Quando a crise se instaura, você normalmente tem um caminho para monitoramento. Então você monitora aqueles que realmente têm um viés negativo durante a sua candidatura e você distribui informações esclarecendo o fato, colocando um posicionamento rápido para aquela rede de influenciadores digitais que apoia a sua candidatura. Então é muito, muito importante dentro dessa questão da gestão de crise, que a estrutura seja montada muito antes que uma crise surja, para você poder tomar as devidas medidas conforme a crise vai crescendo depois do primeiro dia, né, dela.
Uhum. Responde-se a tudo, por exemplo, sites de... tem muitos aí hoje em dia, sites de notícias, mas notícias fictícias, que são sites de humor, na verdade. Responde-se a isso também?
Não. A gente responde basicamente o que é sério, né? E você não precisa responder todo mundo. Você pode responder, por exemplo, algumas pessoas e colocar uma nota no seu site, no seu blog, onde as pessoas vão se direcionar para lá. Então, alguém que fez um comentário com você no Twitter, por exemplo, fazendo uma indagação, perguntando alguma coisa, e vão pensar que 200 pessoas, 300 pessoas fizeram a mesma indagação. E aí você responde isso num blog, num site, e coloca isso no Twitter. Quem a resposta para tal questão está aqui, e direciona as pessoas para lá. Então, você não precisa responder todo mundo. É importante você ficar muito bem de olho nos influenciadores. Por isso que esse mapeamento anterior é fundamental para você responder rapidamente os focos de viralização. São aquelas pessoas que vão fazer com que o negócio espalhe muito mais rápido, né?
Certo. E como é que se identifica esses influenciadores digitais? Quais as características deles?
Tá, normalmente você faz uma definição dos assuntos que você vai tratar. Seus temas principais. Com base nesses assuntos, na definição desses assuntos, você monitora o ambiente digital, monitora tudo que é falado nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, em todas as redes que estão por aí, em blogs. Depois disso, você identifica, normalmente essa pessoa aqui, ela tem uma grande rede de atuação, tem uma relevância grande, tem muitos seguidores, as pessoas passam sua mensagem para frente, elas interagem muito com essa pessoa e normalmente eles falam muito sobre esse assunto. Então, essa pessoa já entra nessa lista de influenciadores daquele tema e que influenciam diretamente o que você defende ou não.
Uhum. Por exemplo, no Twitter, número de seguidores, isso também pesa, né?
Pesa sim. Só que muitas vezes isso engana muito, muito político, o número de seguidores ou a quantidade de pessoas que curtiram um determinado fato não é a única variável que determina se aquilo é relevante ou não. Uhum. Essa é uma variável importante, mas uma outra variável, por exemplo, no Twitter, é você, por exemplo, a grande maioria das coisas que aquele twitteiro coloca nas redes é repassada para frente. As pessoas retweetam, as pessoas interagem, porque você tem pessoas que têm muitos seguidores.
Uhum.
Né? Mais porque por ser uma figura pública ou porque tem um programa na TV que não tem nada a ver com o ambiente digital, do que porque realmente ser um influenciador digital, que as pessoas levam a sério e interagem e repassam a mensagem para frente.
Uhum. Bom, e a gente está falando aqui de políticos, né, de casos quase que pessoais, e uma instituição, por exemplo, como o Senado, como é que deve ser esse gerenciamento das redes sociais, até que ponto uma instituição deve avançar no uso dessas redes?
O Senado ele tem uma iniciativa muito bacana, que é o E-Cidadania, né? Então ele vem se abrindo já para a sociedade há algum tempo, né? Tanto que a gente está no segundo seminário, né, de Política e Novas Mídias. A gente já fez um ano passado, então é um processo já que já vem sendo construído. Do ponto de vista do cidadão, é muito importante ele ter um contato direto com a instituição. Então ele ter os canais digitais, via redes sociais ou o próprio site, e-mails, formas que ele possa atuar e que ele esteja geograficamente distante, mas consiga interagir, né, tirar dúvidas, dar palpites, apoiar ou não uma determinada PEC. É importante esse canal que seja aberto. E aquele negócio, você não precisa interagir com todo mundo que interage com você. O que é importante, você interage desde que você tenha abraço para responder todo mundo. Uhum. Mas são temas com muita demanda, o importante é que você note essa demanda, identifique que as pessoas estão procurando aquele tipo de informação e você disponibilize, né? Via o site, via um blog, via a própria página no Facebook e aí vai.
Tá certo. Marcelo Minuti, muito obrigado por atender a Rádio Senado, uma boa palestra, um bom trabalho hoje aqui no Senado, um bom dia.
Muito obrigado, Jefferson, obrigado aí aos ouvintes da Rádio Senado e quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever que o dia vai ser muito bacana lá no Seminário de Política e Novas Mídias. Obrigado aí, bom dia para todos.
Obrigado, Marcelo Minuti, ele vai fazer uma palestra hoje a partir das 10 horas aqui no Senado Federal, no segundo Seminário de Política e Novas Mídias. O seminário começa às 9h30, com a abertura que será feita pelo secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita, e logo na sequência a palestra de Marcelo Minuti às 10 horas. O seminário acontece hoje o dia inteiro, de manhã e à tarde, e vai ser no auditório Antônio Carlos Magalhães, no Interleges, aqui no Senado Federal.